Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará cobra na Justiça a aplicação de multa a prefeito de Baturité por descumprir sentença e não garantir atendimento a pessoas com TEA. MP ingressa com ação para que Prefeitura de Marco publique todos os atos administrativos no portal da Transparência Municipal. MP do Ceará vai homenagear o trabalho dos mediadores comunitários com palestra no dia 12 de setembro. Primeiro encontro do terceiro setor da região norte será realizado pelo MP do Ceará em Sobral. MP capacita profissionais da saúde e da educação para atuar na prevenção da violência e na proteção da vida em ambiente escolar. MP do Ceará cobra que Prefeitura de Freixeirinha anule chamamento público para uso do mercado municipal por contrariar a legislação. MP recomenda que Prefeitura de Forquilha garanta estrutura adequada para conselho tutelar do município. Juazeiro do Norte vai debater ações contra a violência nas escolas durante encontro regional do programa Previne do MP do Ceará. E na edição de hoje, Setembro Amarelo, o MP do Ceará e as ações em favor da vida. Participa com a gente a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do MP, Karine Leopécio.
Um dos eixos de atuação do programa Vidas Preservadas do Ministério Público do Estado do Ceará é a indução de políticas públicas. Atualmente, nós já temos 118 municípios que são parceiros do Vidas Preservadas e assumem um compromisso de valorização da vida. Se o seu município ainda não faz parte do Vidas Preservadas, fale com o gestor para que ele também se torne um parceiro e assim possa valorizar a vida dos seus munícipes.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre Setembro Amarelo, o MP do Ceará e as ações em favor da vida. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Os clientes não podem ser multados pela perda de comandas em bares, restaurantes e boates. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685 6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o MP do Ceará cobrou na Justiça aplicação de multa a prefeito de Baturité por descumprir sentença e não garantir atendimento a pessoas com TEA. Quem conta pra gente é a repórter Lívia Priscila.
O MP do Ceará requereu que o Poder Judiciário multe o prefeito de Baturité, Herbeli Mota, por descumprir de forma reiterada decisão que determina que a prefeitura garanta atendimento multiprofissional, além de exames, medicamentos e terapias, a pessoas com transtorno do espectro autista residentes no município. A atuação é do promotor de justiça Antônio Forte.
O Ministério Público na cidade de Baturité vem acompanhando a situação das crianças e adolescentes com diagnóstico de TEA. O município não vinha oferecendo, na ótica do Ministério Público, serviços suficientes para o atendimento da população, dessa população. E aí entramos com a ação civil pública acolhida, que foi pelo Poder Judiciário, através de uma ordem judicial, para que o município instalasse e oferecesse esses serviços. O município, de fato, criou um órgão chamado APRAS, só que esse órgão, para surpresa de todos, ele é destinado apenas a estudantes de escola pública. Então, a criança ou adolescente cujo pai custeia uma escola privada não pode receber os serviços desse órgão, mesmo quando a criança tem um diagnóstico TEA. Está gerando, então, uma diferença no tratamento entre crianças e adolescentes apenas pelo fato de estudarem em escolas distintas, e isso também descumpre a ordem judicial. Então, considerando toda esta situação, é que o Ministério Público pede que a decisão do Poder Judiciário seja cumprida em sua plenitude.
O MP cobra que o gestor público seja multado em R$10 mil por dia de descumprimento da decisão, que ainda prevê que a administração municipal oferte aos cidadãos avaliações para diagnóstico precoce do TEA.
O MP do Ceará ingressou com ação para que a Prefeitura de Marco publique todos os atos administrativos no Portal da Transparência Municipal. Vamos ouvir a repórter Caterine Neblina.
O MP do Ceará ingressou com ação civil pública contra a Prefeitura de Marco para que todos os atos oficiais sejam disponibilizados no Portal da Transparência do município. A atuação é do promotor de justiça, William Rodrigues.
Constatamos que o município, com base numa lei municipal, vinha realizando suas publicações oficiais apenas no mural, no átrio da sede da prefeitura. Né? Basicamente um quadro, um mural em que eles publicavam, realizavam as publicações oficiais. Isso à luz da Lei de Acesso à Informação, em especial o artigo 8º, parágrafo 2º, viola uma obrigação do ente federativo. É uma vez que há uma restrição indevida do direito fundamental do acesso à informação. Todos os cidadãos têm direito a essas informações, sejam publicadas, sobretudo, no site oficial do órgão. Portanto, há uma restrição indevida, né? Até uma restrição do número de pessoas destinatárias, né? Uma vez que a publicação apenas e tão somente no mural da prefeitura restringe em demasia o número de pessoas que possam ter acesso às informações de interesse público. Né? Portanto, com base, sobretudo, na Lei de Acesso à Informação, que é uma lei nacional, Serpul promoveu essa ação, né? Com o objetivo de obrigar que se publique todas as suas publicações oficiais, não só no Atra, né? Como vem fazendo, com base na lei municipal, nós não estamos pedindo para que ele deixe de fazê-lo, mas também que realize esses atos, né, no seu site oficial, uma vez que é uma obrigação que decorre da própria Lei de Acesso à Informação, que é uma lei nacional. A lei municipal por si só, ela não é suficiente, ela não dá devido direito, ela não garante, não assegura devido acesso à informação. Essa ação, ela tem fundamento não só na Constituição Federal, mas também em diversos tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário. Tanto o município não pode alegar que está no exercício da sua autonomia legislativa, uma vez que a lei é nacional e ela obriga todos os entes federativos, União, Estados e Municípios. Então, o Ministério Público pretende, ao final, né, uma vez procedente a ação, e descumprida, né, essa obrigação, o município incorra uma aplicação de multa e, quiçá, até outras consequências, né, como crimes de obediência e demais consectários.
Em caso de descumprimento do pedido, deve ser aplicada multa de R$50 mil, valor destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, o FDID.
E o MP do Ceará vai homenagear o trabalho dos mediadores comunitários com palestra no próximo dia 12, já nesta semana. Vamos ouvir o repórter Henrique Jordan.
Para celebrar o Dia Estadual do Mediador Comunitário, o MP do Ceará realiza, no dia 12 de setembro, evento para homenageá-los pelo trabalho voluntário de pacificação social junto às comunidades, desenvolvido especialmente pelos que entregam o programa dos núcleos de mediação comunitária, Bruno Meg do MP. A agenda será na auditória da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, e será aberta ao público. O promotor de justiça e coordenador no PRODUMEC, Saulo Moreira, destaca a programação e o impacto do trabalho dos mediadores à sociedade.
No evento, ocorrerá, dentre outras coisas, uma palestra a ser ministrada pelo advogado, ator e humorista Haroldo Guimarães. Será realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará, das 13h30 às 15h30, do dia 12 de setembro. O evento será aberto ao público e é uma iniciativa da coordenação dos núcleos de mediação comunitária e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com apoio da Escola Superior do Ministério Público, e é voltada para mediadores comunitários, membros, servidores, membros da sociedade civil e instituições governamentais e não governamentais. Hoje temos em torno de 180 mediadores comunitários voluntários no Ministério Público do Estado do Ceará. São mais de 15 mil atendimentos à população, mais de 84% de êxito nos acordos dos procedimentos realizados.
O auditório da Procuradoria-Geral de Justiça fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Cambeba, em Fortaleza.
E o primeiro encontro do terceiro setor da região norte será realizado pelo MP do Ceará em Sobral. Quem conta pra gente é a repórter Eliana Querino.
O MP do Ceará realiza em Sobral, no próximo dia 24 de setembro, o primeiro encontro do terceiro setor da região norte. O objetivo é fortalecer a parceria entre o MP e as organizações da sociedade civil e promover a efetivação de direitos coletivos, como educação, saúde, meio ambiente e assistência social. O promotor de justiça, Jonas Mel, convida o público-alvo do evento.
Passando aqui para convidar todas e todos para o primeiro encontro do terceiro setor da região norte, que acontecerá no dia 24 de setembro, de 8 da manhã até 1 da tarde, na sede do MP de Sobral. Será uma grande oportunidade para reunir o Ministério Público e as entidades de interesse social e para tratar de temas de grande importância dentro desse contexto. Falaremos sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, de estratégias de comunicação e da captação de recursos públicos e privados no terceiro setor, além de um espaço para troca de ideias, experiências e reflexões. Para tratar desses temas, contaremos com palestras da promotora e presidente do Fundo dos Direitos Difusos, Rita Arruda Dalva Martins Rodrigues, da especialista em projetos de impacto social, Maila Valera Nascimento, e da gestora de projetos sociais, Vera Lima.
Reforçando que o evento será das 8 da manhã à 1 da tarde, no auditório das Promotorias de Justiça de Sobral, que fica na Avenida Deputado João Frederico Ferreira Gomes, número 300, Parque Silvana. Os gestores de iniciativas sociais de Sobral e região são convidados.
E o MP do Ceará vai capacitar profissionais da saúde e da educação para atuar na prevenção da violência e na proteção da vida em ambiente escolar. Conta pra gente o repórter Daniel Gifone.
O MP do Ceará realiza no próximo dia 22 de setembro, das 8h30 da manhã ao meio-dia e meia, a capacitação Primeiras Intervenções em Crises no Contexto Escolar. O objetivo é capacitar profissionais da educação e da saúde para atuar em situações de crise com foco na prevenção da violência e na proteção da vida, como reforça a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, promotora de justiça, Karine Leopércio.
A capacitação é feita em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, através do Coronel Edi Paixão, e ele visa abordar conceitos sobre crises, intervenções iniciais, aspectos psicológicos e principalmente na estratégias de sobrevivência em situação crítica, de forma a capacitar o profissional que ele saiba agir no momento crítico, de forma a minimizar os efeitos. Saber como fazer essa abordagem, minimizar os efeitos e reduzir os danos, né, numa possível situação de violência. Essa capacitação ela é dada em parceria do CAU Saúde, através dos programas Vidas Preservadas, e do CAU Educ, através do programa Previne, que esse ano se uniram, né, para trabalhar a questão da prevenção da violência nas escolas do estado do Ceará, mas ele também é perfeitamente aplicável nas unidades de saúde e em qualquer outro equipamento. A gente convida todos os profissionais que se interessaram por essa temática, uma temática que está cada vez mais necessária, e também faz parte, né, do movimento Mãos que Protege do Ministério Público, e que visa melhor acolher as vítimas de violência, e uma das propostas é exatamente melhor capacitar os profissionais, né, para poder saber identificar uma situação de violência e ali intervir da melhor forma possível dentro das limitações que ele tem naquele momento, naquele contexto. Então convidamos a todos que têm interesse, o evento é gratuito e aberto ao público.
A agenda será no plenário dos órgãos colegiados, que fica na Avenida General Alfonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza. O evento será em formato híbrido, tanto presencial quanto virtual, e o público-alvo são profissionais da educação, da saúde, articuladores do programa Vidas Preservadas e do Previne. As inscrições podem ser feitas pela plataforma cursos.mpce.mp.br.
O MP do Ceará cobra que a Prefeitura de Frecheirinha anule chamamento público para uso do mercado municipal por contrariar a legislação. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Frecheirinha anule o chamamento público para permissionários do mercado municipal. Segundo o MP, o edital da seleção pública e a lei municipal violam o princípio constitucional da igualdade e um entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que restringiram a concorrência para uso do espaço apenas a pessoas com residência em Frecheirinha. É o que explica o promotor de justiça, Lucas Silva.
No sentido de que o critério espacial não justifica descrime para tratamento diverso entre brasileiros, sob pena de afronta ao princípio da igualdade. Então, diante dessa constatação de inconstitucionalidade da lei, foi inclusive recomendado ao prefeito que encaminhe projeto de lei visando a superação dessa inconstitucionalidade. Também, examinando a lista dos permissionários que foram beneficiados, né, nesse procedimento, identificamos que vários deles constavam com cargos na administração pública municipal. Isso, na nossa leitura, afronta a nova lei de licitações e contratos e também o princípio da moralidade. Em consideração a outra ilegalidade, que é o caso da ausência de critérios claros quanto a como iria se procedimentalizar esse chamamento público, que não previa padrões mínimos de qualidade para a prestação do serviço, não definia critérios claros. Então, com base em todas as constatações, o Ministério Público recomendou ao município de Frecheirinha que procedesse com a anulação do edital de chamamento público para os atos de permissão de uso de boxes e pontos do mercado municipal e também procedesse contra essa inconstitucionalidade da lei municipal com encaminhamento do respectivo projeto de lei.
A administração municipal tem 15 dias para informar se vai ou não acatar a recomendação sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis por parte do MP. Ainda sobre essa questão aí, que o MP cobra que a Prefeitura de Frecheirinha anule o chamamento público para o uso do mercado municipal por contrariar a legislação. E o MP recomendou que a Prefeitura de Forquilha garanta a estrutura adequada para Conselho Tutelar do Município. Os detalhes com a repórter Tatiane Mendonça.
O MP do Ceará recomendou que o município de Forquilha disponibilize uma sede própria para o Conselho Tutelar no prazo de 30 dias e reestruture o órgão. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Rodrigo Causavara.
Após fiscalização com o apoio da equipe do Calpige, o Ministério Público fez uma fiscalização na estrutura do Conselho Tutelar do município e também pôde, naquele momento, realizar uma entrevista e uma conversa com todos os conselheiros que estavam ali no presente. Após observar detalhadamente a estrutura, o acesso, a acessibilidade do local e a apropriação temática dos conselheiros no que toca às funções do Conselho Tutelar, observou-se tanto a equipe técnica do Calpige como o promotor de justiça, nós podemos observar que havia uma necessidade de adequação tanto da estrutura física quanto da capacitação dos conselheiros e também do melhor diálogo da rede. Por isso, buscando efetivar a melhor tutela e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes forquilhenses, o Ministério Público, por meio da 7ª Promotoria e da Promotoria de Justiça de Forquilha, recomendou à Prefeitura de Forquilha a adequação da estrutura e da capacitação do Conselho Tutelar do município, para que com isso seja possível efetivar e implementar os direitos das crianças e adolescentes forquilhenses.
Ao município foi dado um prazo de 10 dias para informar ao MP as providências adotadas.
E o município de Juazeiro do Norte vai debater ações contra a violência nas escolas durante encontro regional do programa Previne do MP do Ceará. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará realiza em Juazeiro do Norte, no próximo dia 17 de setembro, o 4º encontro regional do programa Previne, Violência nas Escolas Não. O evento acontecerá presencialmente no auditório do Instituto de Educação Médica da Faculdade de Medicina Estácio FIC, das 8 da manhã ao meio-dia e 15. A iniciativa vai discutir estratégias de proteção a crianças e adolescentes em situação de violência, com destaque para temas como escuta protegida e acolhimento e vulnerabilidade emocional, conforme detalha o promotor de justiça Juscelino Oliveira.
Depois de passar por Sobral, Quixadá e também Fortaleza, agora chegou a vez de Juazeiro do Norte, região do Cariri, sediar esse encontro do programa Previne, né, destinado em especial a profissionais de educação, da comunidade escolar, que formam essas comissões de proteção e prevenção de violência nos seus mais diversos espectros, né? Tanto violências ocorridas dentro quanto fora do ambiente escolar, terem essa aproximação com os órgãos do Ministério Público, né? Tanto órgãos de execução quanto órgãos meio. Então, nesses eventos, nesses encontros regionais, Nós buscamos estreitar essas relações e transformá-las num momento de debate de ideias, coleta de informações, coletar também a percepção desses profissionais, como é que está se dando a execução do programa Previne na ponta, ali no chão da escola. E nós temos a intenção de propor, né, a execução de 4 painéis, desde a apresentação do programa Vidas Preservadas, né, do conteúdo, do trabalho desenvolvido pelo programa Vidas Preservadas, que é uma parceria muito forte do programa Previne, porque tem ali uma ligação com um espectro de violência muito forte, que é a questão da automutilação, da ideação suicida dos nossos jovens, também do núcleo de acolhimento de vítimas de violência, que é o NOAVE, do MPCE, e nossos centros de apoio, Centro de Apoio à Educação, Centro de Apoio à Saúde e do Centro de Apoio à Infância e Juventude. Então, será um momento muito bacana de, né, celebrarmos essa aproximação entre o Ministério Público e os executores de política pública, efetivamente, né? Tanto os gestores quanto os agentes públicos da educação e de outros órgãos do sistema de proteção, né? Conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, membros de CRAS e CREAS, de secretarias como educação, saúde, proteção social, né? Normalmente são momentos de muita troca positiva de informações, de receber e de repassar conhecimento, né? Ficam todos convidados.
A Faculdade de Medicina Estácio Fique fica na Avenida Tenente Raimundo Rocha, número 515, Cidade Universitária, Juazeiro do Norte. As inscrições devem ser feitas através da plataforma cursos.mpce.mp.br.
Agora aquele momento em que a gente vai saber o que é destaque nas redes sociais no Instagram do MP. Com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas redes sociais do MP? O mês de setembro é marcado pela campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção ao suicídio. E o MP do Ceará preparou uma série de conteúdos especiais sobre o tema. O primeiro já está disponível nas nossas redes e apresenta o programa Vidas Preservadas, que em parceria com escolas, órgãos públicos e a sociedade civil, tem construído caminhos de prevenção ao suicídio em diversos municípios cearenses. Corre lá para conferir e fica de olho nas nossas redes para não perder nenhum conteúdo dessa campanha. Além disso, publicamos um material sobre os riscos do ambiente digital para crianças e adolescentes. Ele traz sinais de alerta que pais e responsáveis devem observar, além de orientações para prevenir situações de perigo online. Vale super a pena conferir e compartilhar com todo mundo. Em caso de suspeita de abuso, denuncie pelo Disque 100 ou acesse denuncie.org.br. E para finalizar, tivemos conteúdo sobre o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Na publicação, celebramos a força do povo brasileiro e reafirmamos o compromisso do MP do Ceará com a defesa da democracia e dos direitos de todos os cidadãos. Não deixa de ir lá dar uma olhada e interagir com a gente. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Valeu, Vitória. Obrigado pela participação. E agora vamos de A História do MP. A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para compartilhar os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. Neste mês, realizamos a campanha do Setembro Amarelo. Criada em 2015, essa iniciativa tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio e do cuidado com a saúde mental. Infelizmente, no Brasil, cerca de 14 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, uma média de 38 casos por dia. São vidas que poderiam ser salvas, com acesso a serviços de saúde e acolhimento adequado para quem enfrenta sofrimento emocional. Diante desse cenário, o MPCE lançou em 2018 o programa Vidas Preservadas, o MP e a Sociedade pela Prevenção ao Suicídio. O programa tem como missão fomentar o debate sobre o tema, sensibilizar a sociedade e fortalecer políticas públicas voltadas à promoção da saúde mental. O Vidas Preservadas é um programa permanente que articula diversos órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Durante o mês de setembro, as ações do programa são intensificadas, com atividades para dar visibilidade ao tema, além de capacitações de profissionais de diferentes áreas para identificar situações de risco e saber como agir. Mas a atuação do MPCE na promoção da saúde mental é ainda mais ampla. Uma das grandes conquistas do órgão, em conjunto com outras instituições do sistema de justiça cearense, foi a implementação da política antimanicomial do Judiciário. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, publicado em julho deste ano, o Ceará foi o único estado brasileiro a implementar essa política. O intuito é garantir os direitos de pessoas com transtornos mentais ou deficiências psicossociais que estejam sendo investigadas, acusadas ou privadas de liberdade, inclusive em cumprimento de penas alternativas. Essa política está alinhada com o movimento antimanicomial, que desde os anos de 1970 denuncia os maus tratos e o encarceramento de pessoas com transtornos mentais, buscando alternativas ao modelo de internação e promovendo um novo olhar sobre o tratamento de pessoas em conflito com a lei. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Agradeço também a participação da historiadora Lígia Holanda aqui no Debate Público.
Você sabe o que é uma audiência pública?
É uma reunião convocada por um promotor de justiça para ouvir a sociedade sobre algum assunto que envolve um determinado grupo de pessoas ou comunidade. Ao escutar todas as partes envolvidas na questão, o Ministério Público propõe acordos para tentar resolver o problema. O debate e as informações apresentadas durante a audiência pública também podem servir para subsidiar algum procedimento administrativo ou processo judicial do próprio MP.
Educação Jurídica, com o MP do Ceará.
Nesse bloco, vamos tratar sobre Setembro Amarelo, o MP do Ceará e as ações em favor da vida. Já está aqui com a gente a nossa convidada de hoje, a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, doutora Karine Leopécio. Doutora, seja bem-vinda ao debate público.
Olá, Alex. Olá, ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês e ainda mais sobre um assunto tão caro para o Ministério Público, que é a saúde mental da população.
Doutora, a gente chegou, né, no mês de setembro, iniciando agora, recentemente, e a gente já quer saber como é que tem sido a agenda, o trabalho, né? O que, no dia a dia, o MP tem feito pela saúde mental da população? Qual é o cenário que a gente tem hoje, diante desse tema?
A saúde mental da população, ela é um tema que está sempre na nossa pauta do Ministério Público, seja nas promotorias, seja aqui no CAU Saúde, que é o Centro de Apoio Operacional à Saúde. Além das demandas individualizadas, que essas aí ocorrem dentro das promotorias, com o programa Vidas Preservadas, o Ministério Público ele ganhou um poder de articulação muito maior, né, para que incentivar os municípios à indução de políticas públicas de prevenção ao suicídio. Então, desde então, a gente não tem focado apenas no Setembro Amarelo, mas a gente tem diluído as atividades, as oficinas, as reuniões durante todo o ano, para que, de fato, a saúde mental ela seja uma pauta prioritária na gestão pública e ela possa ser trabalhada para melhorar a assistência, porque não adianta a gente falar em saúde pública se não tiver uma assistência adequada. E a assistência da saúde mental ela é um pouco mais complexa, porque, diferentemente de um problema físico, né, ela requer uma série de atividades que vão além da saúde. Não é só a questão de você tratar assistência, você prevenir, você promover a saúde mental e você tratar, né? Então, a gente tem incentivado cada vez mais as gestões a promover a saúde pública. E você promove saúde pública como? Através de esporte, através da questão de incentivar o bem viver da população, com boa alimentação, boa moradia, bom estudo, acesso à cultura, que é extremamente importante, acesso ao esporte. E aí, por isso que esse trabalho não pode ser concentrado apenas no Setembro Amarelo, e sim o ano todo, e envolvendo aí diversas secretarias, diversos serviços.
Doutora, começou a entrevista citando Vidas Preservadas, né, que é um programa super importante, necessário, principalmente para a nossa sociedade, e já são 7 anos de Vidas Preservadas. Para quem ainda não conhece, doutora, vamos explicar o que é o Vidas Preservadas?
Pronto, o Vidas Preservadas, ele começou como um projeto, né? E depois, em razão dos alcances obtidos, ele se tornou um programa dentro do Ministério Público. Isso aí repercutiu que agora ele é permanente, não apenas limitado, num período limitado. Através do Vidas Preservadas, eu costumo dizer que a gente faz um grande movimento, porque você trabalha com universidades, você trabalha com a sociedade civil, com ONGs, e você trabalha principalmente com a gestão, através da indução de políticas públicas. Nós temos atualmente 118 municípios. Esses municípios, quando eles se tornam parceiros do Vidas Preservadas, eles são capacitados para que eles façam um plano municipal de prevenção ao suicídio, e ali ele vai diagnosticar quais são os grupos de risco, quais são as situações que mais incidem no seu município que pode levar ao adoecimento mental. E aí a gente tem municípios que têm problemas de álcool e drogas, tem outros municípios que a questão do desemprego ela é mais forte, tem outros municípios que a questão do agrotóxico influencia muito no adoecimento, inclusive mental, da população. Então, cada município tem sua peculiaridade, ali ele vai fazer aquele diagnóstico, vai preparar o plano, e no decorrer do ano ele tem que executar aquelas ações. Ações preventivas, ações educativas, ações específicas para aqueles grupos de risco, porque a gente tem idosos, geralmente é um grupo de risco, alguns adolescentes que fazem a questão da automutilação, que são envolvidos com álcool e drogas, a população de forma geral que é envolvida com álcool e drogas é um grupo de risco, populações minoritárias, como os quilombolas, os índios, os povos originários. Então, eles vão fazer a atuação desses grupos de risco e também tem aquelas ações específicas voltadas para os pacientes que já tentaram o suicídio alguma outra vez, ou então são sobreviventes do suicídio ou são enlutados do suicídio. Então, esses aí é feito também um trabalho específico com relação a eles.
Você que ouve o Debate Público, nós estamos conversando com a promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde do MP do Ceará, doutora Karine Melpécio. Nosso tema é: saiba o que o MP tem feito, né, pela saúde mental da população. E nós sabemos que o papel do MP é promover os direitos, é fiscalizar, né, doutora, a lei, e também induzir políticas públicas, né? E como a gente já falou aqui, 118 municípios já são parceiros do Vidas Preservadas. Como é que está a agenda, além dessa parceria com 118 municípios, né, como é que está a agenda para esse mês de setembro em relação a todo o interior do estado?
Esse mês é um mês bem movimentado, né? A gente sentiu que realmente a questão da prevenção do suicídio ela seja tratada, a necessidade de cuidado com a saúde mental ela seja tratada de uma forma prioritária, não só pela gestão, mas também pela população, né? É importante que cada vez mais se invista no autocuidado, no autoconhecimento, para que possa ser identificado aqueles sinais de adoecimento, como depressão, falta de sono, perda do prazer, tristeza permanente, e que possa se procurar uma ajuda o quanto antes, porque se procurando antes, fica mais fácil de se tratar o problema, antes que vire uma depressão mais grave, né, ou um problema mais crônico. A agenda desse mês ela está bem movimentada, né? No próximo dia 10 de setembro. E é importante a gente ressaltar que todos os eventos são abertos ao público, são eventos gratuitos e pode ser acessado através da inscrição no site do MP, na Escola do Ministério Público. No próximo dia 10, nós teremos uma oficina de boas práticas com os municípios para que eles possam falar de como estão realizando essa prevenção no âmbito do contexto escolar. No dia 17 de setembro, nós teremos um encontro regional no Cariri, juntamente com o Previne, em que a gente vai trabalhar muito essa questão da automutilação nas escolas, da ideação suicida, da questão do bullying, do adoecimento mental no âmbito escolar. No dia 18, ainda no Juazeiro do Norte, nós vamos realizar um encontro regional do Vidas Preservadas, naquele município, aí são com os parceiros do Vidas, de toda aquela regional. No dia 22, nós teremos um curso que será ministrado pelo Tenente-Coronel dos Bombeiros, o Ed Paixão, que é também um dos nossos grandes parceiros, que ele vai fazer uma capacitação sobre primeiras intervenções em crise, exatamente para instruir os profissionais de diversos serviços, inclusive escolas, equipamento de saúde, equipamento da assistência social, como é que eles devem agir no caso de um popular que entra em crise lá e gere uma situação de risco para os presentes lá. Então, como é que esse profissional deve agir, deve intervir, né, para que aquela situação ela seja diluída sem maiores implicações. E no dia 29, nós teremos lá na Procuradoria o lançamento da Nota Técnica 49 de 2025, que é uma norma técnica dos bombeiros, que traz diretrizes arquitetônicas para a prevenção do suicídio, exatamente para adequar, porque a gente viu que era um vazio assistencial, né, essas construções, tanto civis como públicas, não ter esse olhar mais acurado, voltado para a prevenção de acidentes e mortes por queda. Né? Então, essa norma técnica ela é uma inovação em todo o Brasil, porque não existe, e os bombeiros, atendendo uma solicitação do Ministério Público, do Vidas Preservadas, editou essa norma técnica que traz diretrizes para que tanto a construção civil como a pública possa se adequar para que, além de termos prédios bonitos, funcionais, eles também sejam seguros e eles também valorizem a vida no sentido de impedir e dificultar acidentes e quedas.
Doutora Karine, à medida que o tempo passa, a gente vai vendo que o Vidas, né, que trabalha do MP nessa questão de trabalhar também a saúde da população, a saúde mental, vai agregando outros parceiros, outras iniciativas, né? A doutora citou essa questão do Vidas Preservadas, que une forças com o Previne, né? Uma parceria, uma junção muito importante, tendo em vista as esferas que se trabalha dentro dessa parceria, né?
Sim, a gente viu que a nossa juventude, nessa faixa do colégio, ela passa por inúmeras transformações. Tá entrando na vida adulta, muitas vezes a incerteza do que vai fazer no futuro próximo, a questão do bullying, que ainda é muito forte nas escolas, agora também a questão das redes sociais, seja por exposição, seja pelas brincadeiras perigosas, a questão da adultização, tudo isso acaba interferindo na saúde mental dos nossos adolescentes. Então, esse ano, o Vidas Preservadas se juntou com o Previne para que a gente pudesse chegar mais próximo às escolas, né, das comissões de prevenção à violência nas escolas, para poder capacitar e para poder fortalecer esse intercâmbio e esse eixo para ser trabalhado junto com os alunos. Seja através do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, ou seja através dessas comissões. Por isso que o Ministério Público, juntamente do Previne e o Vidas Preservadas, tem ido ao interior, tem ido às comarcas do interior para poder fazer e ministrar essas capacitações. E ali se discute a revelação espontânea, a questão dos fluxos de comunicação da violência, como os profissionais da comunidade escolar devem agir quando se depararem com a situação de violência, a questão da automutilação, a questão do bullying. Tudo isso a gente tem discutido nessas oficinas como uma forma de agregar valores, somar forças, somar conhecimento e assim fortalecer toda essa rede em prol, né, dessa juventude que tem passado cada vez mais por desafios.
A doutora fala sobre desafios, mas a gente consegue perceber os avanços, né, doutora? Diante de cada parceria, diante de todo esse trabalho ao longo de 7 anos do Vidas Preservadas, o que, é que a gente pode ressaltar aqui de avanços para a sociedade quando a gente fala de saúde mental?
A gente pega mesmo no contexto escolar, né? A contratação de psicólogos escolares e assistentes sociais já foi um ganho, coisa que há 7 anos atrás, quando o Vidas Preservadas foi lançado, não existia. E daí a gente teve uma lei estadual que obrigou a ter psicólogos e assistentes sociais no contexto escolar. Infelizmente, ainda não temos em todas as escolas, mas é um passo de cada vez, né? Acredito que no futuro próximo será necessário psicólogo em um assistente social em cada escola. Tivemos também os anteparos nos viadutos, tá aí o viaduto da Abzer de Menezes, que era um local em que havia muitas mortes por precipitações, por quedas, e desde que foram colocados os anteparos, diminuiu drasticamente as tentativas de suicídio e os suicídios consumados naquele local. Tivemos municípios que já fizeram as suas leis municipais, tornando a questão da prevenção do suicídio como política pública prioritária. Temos as comissões que foram criadas, que trazem esse tema, discutindo como é que isso favorece na rede. Tivemos também o CISACIP, que é um sistema na Secretaria do Estado, mas que foi iniciado por provocação do Ministério Público, para que a gente pudesse ter o acompanhamento das internações psiquiátricas, para que aquele paciente que saísse de uma internação ele pudesse ser acolhido de imediato no CAPS, porque esse período de 7 dias pós-alta é um período bastante crítico. Então, hoje ele é acolhido nesse intervalo, no CAPS, recebe a medicação para poder continuar o tratamento e de imediato é marcada a consulta para que ele possa dar seguimento. Então, tudo isso são pequenos avanços, mas que trazem um impacto, trazem uma diferença muito grande. Além disso, as promotorias continuam fiscalizando os CAPS. Quando a população não tiver acesso a um atendimento ou tiver demora, pode procurar o Ministério Público, que o Ministério Público tenta intervir para saber se aquela situação ali há uma questão de irregularidade, como é que ela pode ser resolvida o quanto antes. Temos fiscalizado também os leitos psiquiátricos em hospitais, em hospitais gerais, a questão das residências terapêuticas, que o Estado ainda tem uma defasagem muito grande. No último ano foram criadas algumas aqui em Fortaleza, mas a gente sente a necessidade de que esses equipamentos também estejam no interior, para absorver aquela pessoa que tem um sofrimento psíquico e não tem vínculos familiares ou passa por diversas internações psiquiátricas e tem uma vulnerabilidade social muito grande. Então, essas residências terapêuticas é um equipamento que poderia ajudar bastante. Mas a gente verifica que esses equipamentos ainda são raros e a gente tem lutado para conseguir essa expansão, que não seja uma expansão apenas de CAPS, mas de outros equipamentos que também ajudam na promoção da saúde mental.
Doutora Karine, quando é mostrada essa situação, essa necessidade de avanço para o poder público, como é que tem sido o diálogo, a aceitação, para que se de fato entenda que essa necessidade ela precisa ser sanada?
Pronto, sempre é aceito de muita boa vontade. Agora, eles colocam um empecilho muito grande, a questão do orçamento. A gente sabe que, infelizmente, ao longo dos anos, a saúde mental ela sempre foi vista com muito estigma, muito preconceito. Então, infelizmente, os nossos políticos não investem adequadamente no orçamento voltado para a saúde mental. Ano passado foi que a gente teve uma pequena atualização na tabela do SUS, mas ela ainda é bem aquém dos gastos necessários para que a gente tivesse, para que a gente tenha serviços de qualidade, profissionais bem remunerados e na quantidade adequada para melhor atender a população. Então, geralmente, o maior desafio que tem é superar esse déficit e aumentar o orçamento voltado para a saúde mental.
Doutora Karine, quem escuta o debate público nesse momento, de repente conhece alguém que esteja passando por um problema de saúde mental, qual é o primeiro passo para ajudar essa pessoa, para que ela consiga ter um atendimento, uma assistência para esse tipo de crise que ela passa?
Eu acho que o primeiro passo é o acolhimento principalmente sem julgamento. É porque a gente vê que ainda há uma estigma muito grande, as pessoas têm medo de aparentar ser o louco da situação, ou então ser aquele sem Deus, que muitas vezes é ligado muito à questão do adoecimento mental, à falta de Deus. Então, acho que esse acolhimento inicial, permitindo que a pessoa possa se abrir, possa falar das dificuldades dela, possa falar dos medos dela, das inseguranças dela. E aí, depois disso, trabalhar com ela para que procurar um serviço, uma ajuda profissional, seja um terapeuta, seja um psiquiatra, seja uma consulta mesmo numa unidade básica de saúde, Porque muitas vezes, às vezes, a questão de um antidepressivo que a pessoa tome, que já vai repercutir de forma positiva. Então, assim, todos os equipamentos de saúde é para fazer esse atendimento inicial, tanto as UPAs no caso de uma emergência, de uma crise mais grave, de ansiedade, de pânico, né? E aí, dali, ele ser encaminhado para um serviço especializado, um CAPS ou mesmo outro ambulatório de saúde mental. Então, mas esse acolhimento, né, essa aproximação da pessoa saber que ela não está só, mas ela tem uma rede de proteção ali para ajudá-la, é essencial e é o diferencial, né, num caso de superação daquela crise emocional, daquela crise psíquica, né, daquele sofrimento. Então, tem até uma fala do professor Fábio que eu gosto muito de repetir. Ele diz: quanto mais vínculos a pessoa tem, né, vínculos familiares, vínculos de amizade, vínculos de vizinhança, né, mais protegido mentalmente ela tem. Então é preciso que a gente possa cuidar das nossas relações para que de fato a gente possa recuperar o nosso bem viver. É porque hoje em dia a gente vive tão atribulado, tão cheio de cobranças de todos os lados, do trabalho, da família, dos amigos, que muitas vezes a gente acaba deixando para lá e se isolando. Mas o isolamento, já tem estudos comprovando isso, que é o pior caminho, ou é o primeiro passo para um adoecimento. E é importante também a gente lembrar que aquela pessoa que realmente esteja numa crise, esteja desesperado, mesmo angustiado, querendo falar com alguém, mas não queria alguém perto, nós também temos o serviço do CVV, que é o 188, em que você pode ligar qualquer hora, porque eles trabalham de forma 24 horas, e ali de forma anônima, inclusive, poder relatar a sua situação. Então, se você estiver passando realmente por um momento de muita angústia, de até desespero mesmo, e quiser falar com alguém, ligue o 188 do CVV, que lá você vai ter esse acolhimento inicial e uma orientação sobre qual seria o melhor caminho nesse momento.
Doutora, está chegando o nosso tempo, né? Nós estamos trabalhando o tema Setembro Amarelo. Saiba o que o MP tem feito pela saúde mental da população. A gente está falando sobre o que o MP tem feito, mas é óbvio que esse trabalho, como a doutora disse, né, é um trabalho durante todo ano, um trabalho que não para. Está a todo momento aí o Ministério Público se articulando com os demais envolvidos dessa rede de proteção para trazer, né, esse atendimento e esse acolhimento que de repente passa por esse problema de saúde mental. A gente quer agradecer demais e fica um minutinho final para a doutora fazer aí uma mensagem para toda a população do estado do Ceará.
É um prazer muito grande, né, sempre participar do debate público. E queria dizer para a população que, mais do que nunca, é preciso a gente rever os nossos conceitos, né, os nossos valores, a gente se aproximar daqueles que estão perto da gente. Falar de saúde mental é falar também de bem-estar, de redescobrir a simplicidade da vida, o prazer da vida. Né, o prazer das relações familiares, das relações sociais, e assim a gente poder se precaver de chateações, de problemas de depressão, e tentar buscar o melhor para o nosso dia a dia.
E o DECOM do MP do Ceará autuou no último sábado o Hospital Antônio Prudente, na Avenida Aguanambi, em Fortaleza, por diversas irregularidades no atendimento de pacientes. A penalidade foi aplicada durante fiscalização realizada após o órgão receber denúncias de usuários do plano de saúde Apivida sobre a demora na realização de procedimentos de urgência e emergência. A gravidade da situação foi evidenciada durante a ação pela presença de pacientes em jejum por mais de 12 horas, sem qualquer previsão de atendimento cirúrgico e sem qualquer apoio, inclusive para seus acompanhantes. Eles estavam aguardando por atendimento em condições precárias, em locais totalmente inadequados, como corredores ou sala de medicação. Além disso, dois dos pacientes que aguardavam cirurgia de apendicectomia precisaram se deslocar de outro hospital em Maracanaú para o Antônio Prudente por meios próprios, pois não havia ambulância disponível para fazer o transporte. Durante a inspeção, o MP constatou ainda que os pacientes enfrentam longa espera por cirurgias de urgência, um problema agravado pela falta de médicos cirurgiões e anestesistas. De acordo com o DECOM, a ausência de especialistas compromete a realização de procedimentos essenciais, colocando a vida de pacientes em risco, principalmente nos fins de semana. Tal cenário evidencia uma carência profissional que impede a formação de equipes completas e adia procedimentos que não poderiam ser protelados, visto que a demora em realizar essas cirurgias pode levar a complicações sérias, como infecções, agravamento de lesões e até mesmo a morte. O DECOM sempre está disponível para receber reclamações ou denúncias de consumidores através do WhatsApp. Você anota aí e faz esse contato com o DECOM em caso de denúncias. DDD 85 98685 6748. DDD 85 98685 6748. E após denúncia do Ministério Público do Ceará, a Justiça condenou Manuel Rômulo Barbosa, Davi Sampaio Soares e Anderson Ismael Andrade Soares pelo roubo seguido de morte, latrocínio, de um sargento da Polícia Militar durante uma tentativa de assalto em junho de 2024 em Fortaleza. A denúncia foi apresentada pela 97ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, de titularidade do promotor de justiça Marcos Amorim. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite, no bairro Olavo Oliveira. A vítima trafegava em seu veículo particular quando foi interceptada por quatro homens que estavam em um outro carro. Os quatro homens usavam tornozeleira eletrônica e estavam armados. Na abordagem, o PM tentou dar uma ré para fugir da emboscada. Entretanto, acabou sendo atingido por um disparo e morreu ainda no local. O PM estava de posse de uma pistola particular, que foi levada pelo grupo e depois escondida numa sucata. E o MP do Ceará, por meio do DECOM e a Agência Nacional de Petróleo, realizaram na última sexta-feira uma fiscalização conjunta que resultou na apreensão de 192 litros de óleo lubrificante falsificado para uso em motocicletas na empresa Pentax Pneus, localizada em Aquiraz. Conforme constatado pela equipe de fiscalização, o óleo da marca SYN Lubrificantes não possuía registro, como determina a resolução da Agência Nacional de Petróleo, ficando impedida a sua comercialização. A destinação desse óleo será definida seguindo os trâmites da agência reguladora. O trabalho contou com o apoio da Polícia Militar. E o MP do Ceará leva para os municípios de Heriutaba e São Benedito mais uma edição do projeto Ouvidoria na Praça, que será amanhã, dia 10, e depois, no dia 11. A ação será das 8 da manhã até as 2 da tarde e leva informações sobre as atribuições do MP e de suas unidades ministeriais especializadas à população da região. Haverá ainda atendimento ao consumidor com o projeto Decon Viajante do MP, além de prestação de serviços assistenciais e cuidados com a saúde. O Caminhão do Cidadão da Secretaria Estadual de Proteção participa da ação, atuando na emissão de documentos como Carteira Nacional de Identidade, a primeira via de CPF e atestado de antecedentes criminais. Para saber mais sobre as edições do Ouvidoria na Praça amanhã em Heriutaba e no dia 11 em São Benedito, você acessa o site do mpce.mp.br. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça vinculada de Forquilha, acompanhou a execução dos serviços de manutenção e adequação do açude de Forquilha realizados pelo DENOX. O objetivo foi assegurar que todas as ações previstas fossem totalmente efetuadas para prevenir riscos, proteger a população local e reafirmar o compromisso da instituição com a defesa dos direitos fundamentais. O procedimento foi aberto pela promotoria no início de 2025 devido ao estado de má conservação do açude, que oferecia riscos à comunidade local. A partir daí, o MP passou a acompanhar as atividades de conservação e reforço estrutural da barragem, fiscalizando se as intervenções estavam dentro dos parâmetros técnicos e legais. De acordo com o promotor de justiça Rodrigo Causavara, o procedimento representa a atuação preventiva e corretiva do MP do Ceará, voltada à preservação da integridade das estruturas hídricas e à prevenção de riscos socioambientais. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do Ministério Público, endereços e telefones de todas as unidades, você confere no mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.